FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Um cavalo. Nada. Nenhum animal depende do seu semelhante. Tendo, porém, o homem recebido o raio da divindade a que se chama razão, qual foi o resultado? Ser escravo em quase toda a terra. Se o mundo fosse o que parece dever ser, isto é, se em toda parte os homens encontrassem subsistência fácil e certa e clima apropriado à sua natureza, impossível teria sido a um homem servir-se de outro.
Negro milonguero, qué bien. Buen tamborilero también. Baila milonga para su merced. Como milonga y como candomblé. Negro yacumenza y bantú. Toca el tambor piano zulú. Y alzan las piernas en la noche azul. Mueve lunas morenas de tizú. Negro nieto de cazador, trabajando en el corralón. Sombra de jabalí, pie de león. Junta basura y bosta en un camión. Negro hijo de negro oriental, tuvo abuelo negro bozal, que se alzó en armas junto al general, y un cañón lo partió en Marmarajá. Salió una luna boba a vender, se puso a darme coba también. Zumba el muerto en su tumba, Juliet, se murió en la macumba otra vez. ¿Qué con qué? ¿Quién con quién? ¿Cuándo también? ¿Cómo y por qué? Unos primero y otros después.
Negro del lanzazo mortal,
sombra en la sombra tensa del bar,
frente a su gran vaso municipal,
cierra un ojo y se bebe la mitad. Piensa en los cañones de Alvear,
abre el ojo y vuelve a mirar.
Batallones para batallar.
Ese es el mejor modo de pensar. Negro milonguero, señor
del tamboril matronador.
alza el vaso de vino y un temblor le baja de la mano al corazón.
Gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. E começamos com o orientalíssimo sotaque do meu amigo Oscar Macita. Oscar Macita, que a gente recorda, homenageia, enfim, abraça pelo seu aniversário. Seu aniversário foi ontem. O Macita é meio misterioso, ou eu tive essa impressão, com relação ao ano desse nascimento aí. Homem da casa dos 60, baita músico, baita compositor, que esteve conosco conversando aqui na beira deste fogo, não faz muito tempo. A gente tem um pouquinho de Oscar Macita hoje, como tem também um grande aniversariante de ontem, argentino. Deixa eu fazer um pouquinho de suspense, mas ele já vai aparecer. Não vai dar certo, não vai durar muito o meu suspense. Dois caras de ontem, um uruguaio, um argentino, mas também dois caras de hoje. Um pela data de morte, redonda, Santiago Chalar, que morreu tão jovem, com 56 anos, em 1994. E que era quem acompanhava o nosso ó de casa, com a Cruz del Sur, aquele malambo do velho Jupanqui. Como vocês sabem, eu tive uma grande amizade com o filho do Chalar, que faleceu este ano, em maio, Carlos Paravis. E uma vez, o Paravis me fez ouvir umas gravações do pai tocando Jupanqui, as peças instrumentais. Porque Santiago Chalar era um baita de um cantor, mas principalmente, na minha opinião, acima de tudo, um grande violonista. É um violonista com técnica, mas com muito criolismo, com muito, um violonista muito gaúcho, assim, digamos assim, na sua expressão. E ele, por causa disso justamente, ele faz interpretações magníficas de Jupanqui, que eu acho que eu nunca tinha ouvido igual. Porque a gente pode ouvir um grande concertista interpretar as peças violonísticas de Jupanqui, que vai sentir que falta algo. A gente pode ouvir um grande guitarreiro crioulo tocando Jupanqui e talvez lhe falte algo de técnica. E o Chalar é um cara que tem as duas coisas de sobejo, como se diz meio literariamente ou meio antigamente. Então essas gravações são preciosas. E eu hoje fui atrás da minha querida Adela, que eu sempre chamei de prima, porque parece muito com as minhas primas, porque tem uma coisa engraçada desses Paravis serem parecidos com os Xavier de fisionomia, de layout. É curioso, mas é verdadeiro. E a Adela, irmã do Paravis, filha do Chalar, eu perguntava para ela se ela tinha notícia dessas gravações, e ela não tem, mas nós vamos fazer uma busca aí, vamos atrás. Ainda é uma época ainda meio complicada de mexer nas coisas, um cara que faleceu em maio, que tinha um mundaréu de coisa guardada em casa. Mundaréu, tenho certeza, fazia tempo que vocês não ouviam. O Magrão tá rindo ali, porque eu disse mundaréu. Aqui é nosso jargão radiofônico, tem de tudo. Aliás, o Magrão que tá na minha cara aqui, só com o vidrão do aquário no meio, porque eu já não estou mais na praça. Já não estou mais na praça. Onde, aliás, ele também tava conosco lá. Mas aí, pelo vidrão, como eu dizia pra vocês, eu enxergava o mundo. A praça, os livros, as pessoas vinham nos ver, conversar conosco. Gosto muito daquele astral, mas é bom estar na beira do fogo original aqui, em cima do morro. Tá, mas o Chalar acompanhava o ó de casa? De quem era o ó de casa? O que deve um cão a um cão, um cavalo a um cavalo? A gente traz um pouco a pretexto da data de ontem esta reflexão sobre a condição de escravizado, que aqui ele chama escravo e não escravizado, e essa é uma longa conversa que talvez não caiba agora. Essa questão do escravo ou do escravizado, eu acho que é assunto de dar água pela aba da carona. Não a considero tão pacífica como tem se decidido ultimamente. Tenho minha opinião pessoal a respeito disso. Em outro momento conversamos sobre isso. Mas quem falava aqui era apenas o Voltaire. O Voltaire escritor, o Voltaire iluminista, o Voltaire filósofo, o Voltaire de 1694, nesta data. Então, quem gosta de datas redondas, e sobretudo quem gosta de fazer conta, me diga quanto tempo dá certinho, bem redondinho, mas ele nasceu em 1694, nesta data. E o Voltaire deixou uma pulga atrás da orelha aqui. Porque quando ele diz, se o mundo fosse o que parece dever ser, isto é, se em toda parte os homens encontrassem subsistência fácil e certa e clima apropriado à sua natureza, impossível teria sido a um homem servir-se de outro. Alguém pode parecer que ele justifica pelo fato de que não é assim no mundo, na relação do homem com a natureza, que ele justifica o escravizamento. Desde já, não. Não é essa a posição dele, mas essa frase parece um pouco isso. Pois é, o homem escraviza o homem. Se fosse possível encontrar subsistência fácil e clima ameno e favorável em toda parte, isso não aconteceria. Puxa, parece que há algo naturalizável nessa prática, numa frase como essa. Só para botar a pulga atrás da orelha, a gente está com esse certo gosto de segunda-feira na boca hoje. Parece que está começando uma semana, mesmo que termine amanhã, por causa do feriado de meio de semana, que sempre é uma coisa boa. Então fica como essa provocação inicial, digamos assim, em dia de recordar o Voltaire, o que também faremos na hora de cevar a palavra, mas agora vamos seguir viagem, vamos ouvir Santiago Tchalar, o tal cara que morreu com apenas 56 anos nessa data, em 94, perdão, tá falhando a voz, não podia, porque hoje da noite eu vou cantar no Fonfon e prometi que ia cantar direito, prometi pra vocês. Vamos com Adiós Guitarra, Romildo Risso, musicado por Santiago Tchalar, e depois aí a gente acaba com o mistério e vocês vão ver na composição, ele não tá interpretando, quem é o outro cara que fez aniversário ontem, o tal do argentino, solta lá.
Al sonar de mi guitarra mucho tiempo fui cantando, ninguno supo escuchando sino lo que yo decía. Siempre canté mi alegría a las penas, dije tocando. Cuando de vuelta a mi rancho para mí solo sonaba, esa guitarra lloraba y eran sus cuerdas la reja donde cantando su queja mi corazón se quedaba. Entonces mudo quedaba oyendo con emoción y hasta tuve confusión sintiendo lo que sentía. ¿En cuál de los dos sería que estaba mi corazón? Yo estoy queriendo decirle lo que mi guitarra fue, pero decirlo no sé, quizás porque ahora pienso que al dejar el instrumento ya no tengo más con qué. Con mi guitarra cantaba, con mi guitarra sentí, con mi guitarra viví, y al ser las dos vidas juntas, las dos han de ser difuntas, puesto que una la perdí. Yo presumí de cantor, y es que a mi modo cantaba, y de mi pecho sacaba cada nota con su acento, los hilos del sentimiento y en la canción los ataba. Ahora soy pájaro mudo privado ya de cantar,
quiso mi mal aumentar el que el pico me cerró y la sala me dejó pa' que pudiera volar. Borracho de sentimiento por la música que oí, a mi guitarra exigí que diera igual armonía, y ella dio lo que podía y no lo que le pedí. Es que había dentro de mí una música hechicera, y mi ilusión, eso era tener yo la facultad de hacer por mi voluntad que mi guitarra lo hiciera. Siente el hombre muchas cosas que es difícil de expresar. Se cansa de tironear como pisando en arena, y al no hallar palabra buena se calla pa' descansar. Otra guitarra y otras manos, tal vez con voces mejores, harán los mismos primores, pues todas dan cualquier nota. Lo demás es lo que brota del pecho de los cantores. Pero no se asuste, paisano, que no soy un muerto hablando. A mi modo voy tanteando decir lo que me sucede. Carga que alzar no se puede, hay que llevarla arrastrando.
Madero de fibras nobles que trajiste de la selva, la voz de todos los pájaros y el zumbo de cien abejas. El sol te puso alegrías, la noche te dio tristeza. Para adornar tu garganta del cielo bajó una estrella. Todas las cosas del monte, de los llanos y las sierras, andan caminos sonoros por las huellas de tus cuerdas. Los estilos de la pampa, las vigalas de la selva, los cantares del arriero cuando baja por las cuestas. Alegría de los campos, la soledad de las piedras, la noche de los paisanos, el alba que nunca llega. Todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencia, la primavera de un sueño o el invierno de una pena. El camino que nos trae y el camino que nos lleva nos llena el alma de cosas que solo en ti se emparejan. Guitarra de noble fibra, te quiero porque en tus cuerdas mis paisanos van juntando la alegría con la pena. Ellos no gritan su canto, las canciones las conversan, y un rumor de noche azul va despertando en tus cuerdas. Linda cruz para mi tumba, con mi guitarra y mi pena. Lindo responso el silbido de un paisano que se aleja. Guitarra de mi cariño, no hay nada que no comprendas. Eres el alma sonora que nos afirma en la tierra. Todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencia, la primavera de un sueño o el invierno de una pena. Eres el alma sonora que nos afirma en la tierra.
És a alma sonora que nos afirma na terra, que solene definição da guitarra, do violão, que nos dá Atahualpa Yupanqui nesse guitarra. Mas não é do Atahualpa que eu estava falando de aniversário, coisa nenhuma. É de quem musicou isso, que esse é um daqueles poemas, de um conjunto de poemas que não estavam musicados e que se tornaram um lindo disco 10 anos depois da morte de Yupanqui, em que vários intervieram colocando melodia, e nesse caso, Leon Rieco, Leon Rieco, esse grandioso cantautor, compositor, enfim, criador do Sul da Terra, que ontem cumpriu 73 anos de idade. É legal ouvir as coisas do Leão Rieco, tá lindo o arranjo, a versão, a leitura do La Diabla Duo. Meus amigos do La Diabla Duo, que tanto palco compartilharam comigo em movidas que tivessem a ver com o velho Jupank. Federico Parducci, sobretudo, com quem eu tô em contato até hoje, Daniel Tomate, os dois, não sei se os dois são naturais de lá, mas o duo é oriundo de Mar del Plata e são excelentes, como vocês escutaram. Era essa junta sobre violão, sobre guitarra, ao mesmo tempo homenageando esses dois, o Leon Rieco e no Adiós Guitarra, Rício e Santiago Chalar, na interpretação do Chalar, e aí dá para ter uma ideia da exuberância do violão do Santiago Chalar. Vamos de Leon Rieco com a própria voz, na sua homenagem a Dom Sixto Palavecino, porque já que nós falamos na guitarra, falemos também nesse outro instrumento de corda, tão importante em várias regiões do nosso sul da terra, como é o violino, esse grande violinista, e que era Dom Sixto Palavecino, mais que um violinista, um representante da cultura quíchua, de fala quíchua, de Santiago del Estero, uma fera. Dom Sixto Palavecino tem este nome. Acho que o Leon Rieco nem pensou em outro. Depois disso, algo muito antigo, do tempo de Gardel Razzano, do Gardel Razzano. Aí a composição deles com Bracati, Mi Cavaggio Baggio. Olha que interessante o Leon Rieco interpretar isso, ao lado do Quarteto Leo. Vamos escutar.
Thank you. creció y yo con el alma rota mirando al cielo le dije adiós. Lo metí en un hoyo grande y al enterrarlo todo acabó. Pobre mi caballo, como he llorado cuando murió.
Mas que beleza. Ah, a versatilidade desse cara, o que a gente estava comentando aqui, Magrão e eu, Mica Vajovajo, nessa versão mais polqueada e mais festiva, com o Quarteto Leão Rieco, e antes Dom Sixto Palavecina na sua composição, com aquela chacareira, naquela pegada modernizada, digamos assim, que parecem dois artistas diferentes. O cara realmente, imaginem se vocês pegarem todo o seu discurso de roqueiro, de excelente roqueiro e bluseiro que é, e outras coisas folclóricas excelentes que ele faz também, o cara realmente atira com muitas armas diferentes. Leon Rieco, o carinha que fez 73 anos ontem. Mas bueno, gente, eu prometi levar a palavra com o Voltaire e vou trazer uma coisa que nos diz muito respeito. Bem curtinho aqui, peguei um trechinho só, mas de todos modos, algo que nos diz muito respeito, por quê? Porque é o Voltaire indianista, é o Voltaire na onda indianista europeia do século XVIII, escrevendo sobre e tomando como protagonista um indígena do que hoje é a América do Norte, né? Então, nesse O Ingênuo, ele descreve um pouco desse personagem e dessa fricção cultural, enfim, filósofo como é. É muito interessante o que a gente vê aqui. De todos modos, eu não posso deixar de admitir que também trago esse, entre tantas coisas que eu podia trazer, trago esse O Ingênuo por causa de algumas ingenuidades que a gente tem visto neste país nos últimos dias. Porque o ingênuo pode significar o bonzinho e pode não significar o bonzinho. A gente pode chamar de ingênuo alguém com as piores intenções, que seja absolutamente desastrado por falta de maturidade intelectual, né? Ingênuo nesse sentido. Bobo ao fazer a maldade, né? Isso é um exemplo que a gente andou vendo por aí nessa situação política, enfim, que cada vez mais vai se deslindando das tentativas de golpe. A isso eu me refiro, a esses ingênuos eu me refiro aqui. Será que o ingênuo sempre será um cara puro? Nós vamos sempre associar ingênuo a puro? Não, talvez não. Talvez alguém cheio de más intenções cometa uma tremenda ingenuidade e, enfim, deixe rastros que não queria, seja ineficaz, seja incapaz, seja patético, além da sua intenção condenável. Mas não é disso que está falando Voltaire. Voltaire está falando daquele índio, não me obriguem a pronunciar isso, o Huron com H, como é que será que se diz isso? Eu poderia puxar para uma pronúncia querendo ter um sotaque do inglês, já que é lá da América do Norte, não sei como dizer, poderia ser mais provavelmente francês, mas aquilo que em português antigamente se traduziu aquela nação como a Hurônia. É uma nação indígena do norte da fronteira do que hoje é Estados Unidos e Canadá. Ao fundo a gente ouve de novo a Cruz del Sur. Tá, os caras estão lá em cima, mas vale a Cruz del Sur, vamos levar a palavra. Segundo seu costume, acordou com o sol ao cantar do galo, que é chamado na Inglaterra e na Hurônia a trombeta do dia. Não era, como agente da alta, que enlanguece num preguiçoso leito até que o sol haja feito metade do seu curso, que não pode nem dormir nem levantar-se, que perde tantas horas preciosas nesse estado intermediário entre a vida e a morte, e ainda se queixa de que a vida é demasiado curta.
Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida.
Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. ¿Por qué cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor? Mira que el río nunca regaló el color.
Cariño, entre mis cuevas, cariño, suelta tu piel para volar como el zorzal en primavera. Buenos Aires, los zapatos son modernos, pero no luce como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción, para que te acaricie un poco más el sol.
Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer, que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos.
Lo está esperando.
especial, né? Que levada diferente, né? Essa batida aí, em relação a todas as outras versões, mas especial a versão da Ana Belém com o Victor Manuel, do Solo Le Pido a Dios, esse classicaço do Leão Chieco, né? Antes disso, Canção para Carito. Cantava Mercedes com o próprio Leão, com o autor, e eu ficava aqui pensando. Ficava aqui pensando, não, porque já coloquei na lista essa canção por causa disso. Também tem algo de uma ingenuidade presumida, fantasiada ou real. Tô só lançando, não tô respondendo qual das três coisas. Do indivíduo de campo, perdido na cidade, no terreno da malícia, no terreno contrário às ingenuidades. Será que é assim? Mas a representação esta existe. Essa ideia, essa narrativa, esse, sei lá como vocês querem chamar, existe, né? Esse sujeito que está sentado lá em cima nos andaimes, pensando na sua terra, ele pode representar bem para nós um ingênuo num mundo de malícia, repito. Será que é assim? Será que tem que ser assim? Será que a gente continua meio aprisionado a uma ideia de bom selvagem ou coisa que valha? Quando faz uma descrição desse tipo, não sei. Gosto muito de Canção para Carito, não tem nada a ver com alguma crítica ao tema. Mas é só para conectar com a coisa do ingênuo, que é muito legal, né? E ainda essa crítica aos caras que não fazem nada, como diriam os titãs, né? Os titãs que dizem, né? Gente alta, gente da alta que enlanguece num preguiçoso leito até que o sol haja feito metade de seu curso. Que não pode nem dormir, nem levantar-se. Aí ele fala que essas pessoas estão perdendo tempo entre a vida e a morte, nessa situação límbica, né? E ainda se queixam de que a vida é demasiado curta. Tá bom. Vamos mais um pouquinho de Leon Chieco? O Sobrevivendo do Victor Heredia com os dois, que é uma beleza. E depois disso, o Santiago Chalar fala sobre desilusão, sobre tristeza associada ao inverno, aquela velha história, coitado do inverno. O inverno sempre é convocado para sentimentos de tristeza, de melancolia, e também não sei se isso não é uma colagem muito obrigatória como essa do interiorano com a ingenuidade. Enfim, Geadas, Heladas, do Romildo Risso, solta lá.
Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo, thank you.
hace tiempo. Y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima. Y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo. Ya no tengo la risa como un jilguero. Y la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo.
Sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente.
Engañó la vida, son disculpas. ¿Quién le dijo que agosto era verano? Creyó en un calorcito fuera de tiempo y usted solo se hizo aquel engaño. La vida no mintió, tú y todos sabemos que no tiene fijeza ni constancia. Unas veces se secan los arroyos, en otras se anega el campo en agua. Tuvo sus ilusiones, lo mismito que le suele ocurrir a los cristianos. Y ansina como están los brotes suyos, les queda el corazón como de trapo. Y cuántos como usted, puro afligirse, puro mentar la suerte y la desgracia. Y en vez de endurecerse ante el castigo, se asusta que la sangre se les cuaja. No la culpe a la vida, compañero, que la vida no sabe de intenciones. Cúrese la ignorancia, la flojeza, y ha de sacar provecho hasta los golpes. Poca cosa los brotes que ha perdido cuando la primavera la tiene un paso. Y por lo que pudo haber sufrido, haga cuenta que este invierno haya sido un poco largo. Ya se irá reponiendo despacito. Y lo que no pueden los hombres, ha de hacerse de hojas nuevas. No se hacen de nuevo corazones. Pero tenga cuidado, no se entusiasme cuando se sienta que un calor lo agranda. En cualquier día de noviembre lo puede achicharrar alguna helada. Y para salir de esa, no le digo el poder que le hace falta. Si usted siente que la raíz lo tiene, deje que venga lo que Dios le manda. Entre al hondo la raíz, agarre fuerte que ahí está su poder y no en las ramas. Pero viva el vertido que la piedra está en el cielo y en las nubes blancas. Se espera el golpe, duele menos que si lo agarra con las carnes blandas. Y de no pretender estar bendito, ha de sufrir la piedra y las heladas. Tenga memoria que el vivir enseña, y tenga nervio que el sufrir no mata.
O que dizer deste diálogo de violão com recitado que faz Santiago Tchalar, brilhante violonista, com este Heladas do Romildo Reis? Só que ele não faz com melodia, ao contrário de outras tantas coisas de Risso que ele musicou, ou como se diz em espanhol, musicalizou. Antes era o Leon Rieco e o Victor Heredia com Sobreviviendo, desse último. Eu gosto que me enrosco dessa música e de tudo que ela significa. Acho que ela combinou muito com esse Heladas também. E que bom que a Camila, que está na escuta, também gosta tanto e há tanto tempo deste tema. Não me deixem faltar com a verdade. Canção para Carito, é claro, não é só Leon Rieco, né? É Antônio Tarragorros também. Esse cara que em breve, loguinho, estará aqui em Porto Alegre para uma apresentação. Depois, em outro momento, amanhã, enfim, nós vamos falar sobre isso. Oscar Macita, o aniversariante Oscar Macita, com Caminito a la Picada. Vamos escutar.
camino y te vuelva a ver. Yerba y nada más, y nada más precisamos en las tardes del yerbal, y nada más precisamos en las tardes del yerbal. ¿Qué será de las canciones que cantamos por allá? ¿Qué vientos las han llevado? ¿En qué rumbos andarán? ¿Qué vientos las han llevado? ¿En qué rumbos andarán? Se puso linda la tarde, la última vez que pasé, tal vez sin querer andando, me llevé el camino y te vuelva a ver. Tal vez sin querer andando, me llevé el camino y te vuelva a ver.
Está escrito em lugar nenhum que um cara de Santa Clara de Olimar não possa fazer uma linda samba. Oscar Macita acaba de demonstrar isso com seu Caminito a la Picada. A gente está ouvindo de novo o Tchalara aí ao fundo com a Cruz del Sur. E nós vamos Caminito a la Picada. A nossa picada é justamente sob a Cruz del Sur, sempre sob a Cruz del Sur. Hoje, diretinho pro Café Fonfon, para as 9 horas da noite, fazer o nosso recital Cantos do Sul da Terra com todo mundo que me deu o prazer de aparecer por lá. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.